Ouviremos hoje em Histórias da Bíblia o ministério do apóstolo Paulo. Paulo começou na sinagoga de Damasco a dar testemunho de sua fé recém-encontrada. O tema de sua mensagem concernente a Jesus era "Este é o Filho de Deus". Mas Paulo tinha de aprender amargas lições antes que pudesse apresentar-se como líder cristão confiável e eficiente. Descobriu que as pessoas não se esquecem com facilidade. Os erros do homem podem persegui-lo por um longo tempo, mesmo depois que ele os tenha abandonado. Muitos dos discípulos suspeitavam de Paulo e seus ex-companheiros de perseguições o odiavam. Paulo pregou por breve tempo em Damasco, foi-se para a Arábia e depois voltou para Damasco e desapareceu por alguns anos. Esses anos que ele passou escondido deram-lhe convicções amadurecidas e estatura espiritual de que ele necessitaria em seu ministério. Após muitos anos de atividade missionária, com 3 grandes viagens apostólicas descritas na Bíblia, onde fundou diversas comunidades, Paulo foi preso em Jerusalém sob a falsa acusação de estar infiltrando gentios no templo de Jerusalém, o que era punido com a morte pelos judeus. Conseguindo se desvencilhar das mãos das autoridades do templo, apelou ao imperador romano, sendo enviado a Roma, onde após um naufrágio e uma rápida parada na ilha de Malta, teria sido julgado e, após cerca de 2 anos encarcerado, foi libertado. Segundo a tradição e pelo que é descrito em suas cartas, deu continuidade à sua atividade missionária.
E pensar que ele já foi um dos nossos.
Vamos nos manter dentro do assunto. Onde Paulo está agora?
Na Galácia.
Dizem que ele prega até os gentios. E muitos creem na sua palavra.
Ele que fique com os gentios.
Mas ele ensina que eles também são um povo escolhido.
Blasfêmia!
Ora, pensa pela frente.
Ah, é sim, é o que eu digo.
Eu digo o seguinte. Paulo é uma ameaça à nossa nação. Os cristãos estão crescendo muito rapidamente. Se quisermos sobreviver, temos que pôr um fim em Paulo.
Navegarei para Galácia amanhã.
Não. Paulo voltará a Jerusalém muito em breve. E quando o fizer, não conseguirá sair daqui novamente.
Você é Paulo, não é?
Em nome de Jesus, levante e ande.
Posso andar?
Antioquia, Listra.
Deus o proteja, amigo. Boa noite. Quem está aí?
Você não vai mais pregar blasfêmias, Paulo!
Encontrei ele! Está aqui!
E ele está bem?
Eu não sei.
Paulo?
Será que ele está morto?
Paulo! Não nos deixe. Paulo.
Não. Espere.
Oh. Paulo.
É melhor levá-lo para dentro e tratar as suas feridas.
Eu estou bem. Eu mesmo posso fazer isto. Não. Eu quero que eles vejam Eu quero que eles saibam que a palavra de Deus não se quebra. E não pode morrer.
Antioquia, Éfeso, Pérgamo, Filipos.
É assim que lidamos com cristãos que vêm a esta cidade e causam tumulto. Eu espero que estejamos entendidos agora. Tranque os prisioneiros.
Silas, você está bem?
Eu estou bem.
Eu lamento ter envolvido você nisto.
Eu sofreria muito mais por Jesus. Você sabe muito bem disso, Paulo.
Vamos sair deste lugar.
Eu não tenho forças nem para me levantar, quanto mais para quebrar estes grilhões e fugir.
Você não tem forças para cantar?
Oh, Pai, que estás no céu, louvado seja o teu nome, teu reino venha e tua vontade seja feita para sempre, Senhor.
Oh, não! Não é possível! Eles fugiram! O magistrado vai mandar me torturar até a morte!
Não te faças nenhum mal. Nós estamos todos aqui.
Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo?
Crê no Senhor Jesus.
Filipos, Apolônia, Tessalônica, Cesareia, Atenas, Corinto.
Você diz que é judeu, entretanto prega contra a lei de Moisés.
Mas eu não prego contra a lei. Eu digo que a lei foi cumprida.
Por causa do tal Jesus. E agora você diz aos gentios que eles herdarão nossas bênçãos.
Ouçam, eu já fui como vocês, zeloso pela lei. Eu odiava os cristãos. Eu fiquei ao lado, segurando as túnicas daqueles que apedrejaram o mártir Estevão.
Estevão não foi um mártir.
Escutem aqui!
Aqueles que morrem por Jesus merecem.
Por favor!
Jesus não foi nenhum profeta. Ele foi um enganador.
Não!
Ele é o nosso salvador.
Ele era um demônio.
Vocês podem quebrar e ferir meu corpo, mas não vou ouvir vocês difamarem o nome de Jesus. Eu estou limpo. Daqui pra frente, eu pregarei apenas aos gentios.
Tu sabes que minha vida nada significa para mim, Senhor. Se eu tiver que morrer por ti, eu me considerarei bem-aventurado. Mas como poderei fazer este povo ver a verdade? Conforta-me. Conforta-me e mostra-me a maneira, ó Senhor.
Não tenha medo, Paulo. Mas fale. Estarei consigo e ninguém lhe fará mal aqui. Pois há muitas almas velando.
Esta é uma bela despedida. Mas tantos presentes assim irão afundar o barco. Lembrem-se de mim, meus irmãos, pois eu sempre me lembrarei de vocês.
Nós o veremos de novo?
Se Deus quiser.
Diga-nos a verdade, Paulo. Nós o veremos de novo?
Não. Mas vocês aprenderam a verdade e tem o Espírito Santo como guia agora. Deus os abençoe e guardem a fé, meus irmãos.
Por que devemos navegar para Jerusalém, Paulo? É perigoso para você lá. Eu sinto.
Eu também, Lucas. Mas o Espírito está me mandando ir. E eu estou pronto para morrer pelo Evangelho de Jesus, Lucas. Mas eu também sei que ninguém pode me levar antes da minha hora.
Mileto, Cos, Rodes, Patara, Paphos, Cesareia.
Você teve sorte de eu chegar naquele momento.
Você quer méritos demais, capitão. Foi Deus que salvou a minha vida hoje. E ele me salvará repetidas vezes até a minha obra terminar.
Nós estamos presos a um juramento, Ananias.
Sem dúvida. Nós não vamos comer nem beber até Paulo estar morto.
Fazer um juramento é coisa simples. Mas vocês têm algum plano?
Nós temos. Diga ao capitão dos romanos para que traga Paulo aqui amanhã.
Diga a eles que queremos interrogá-lo, mas de acordo com a nossa lei.
Assim que ele chegar, nós o apresentaremos e poremos um fim em Paulo.
Suponha que o capitão venha com soldados. Dois não darão para realizar esse feito.
Ananias, somos 40 os que fizeram o juramento. E 40 para realizarem esse feito.
Então, que se faça assim.
A lei romana não me permite libertar você, Paulo. Mas ela me permite mantê-lo em segurança. Eu quero que me mande 200 soldados, 200 lanceiros e 70 cavaleiros para levar Paulo em segurança até Cesareia. Parece que você foi salvo novamente, Paulo.
Deus usa homens bons para operar os milagres dele, capitão. Até um romano.
Jerusalém, Cesareia.
Diga, o que foi que ele fez para merecer a morte?
As mesmas coisas pelas quais vocês crucificaram Jesus. Blasfêmia contra a nossa lei e traição contra vocês.
Eu não fiz nenhuma dessas coisas. A verdade é que eu prego Jesus que ressuscitou dos mortos. Só isso os irrita e os torna violentos.
Você é blasfema.
Ele trouxe um gentio para o templo. Fora com ele!
Ele é mentiroso. Quietos, quietos. Isto não tem nada a ver com a lei romana. Isto é uma questão judia. Vou mandá-lo de volta para Jerusalém.
Apelarei para Roma. Se eu fosse culpado, eu morreria com prazer. Mas não sou culpado. Vocês sabem disso. Como cidadão romano, eu exijo ser ouvido por César.
Estou numa situação dificílima, Agripa. Eu não entendo nada sobre essa questão religiosa. Como vou mandar Paulo a César se nem mesmo entendo a acusação? Sei que você não é um judeu praticante, mas você o escuta. Diga-me então o que você pensa.
Seria divertido, pelo menos isso. Eles me dizem que você ensina uma doutrina estranha e perigosa.
Eu prego as palavras de Jesus.
Certamente existe um caminho mais fácil. Por que você faz isso?
Ouça, rei Agripa, eu lhe peço. E saiba que as coisas que eu digo são a verdade. Eu já fui conhecido como Saulo entre os judeus. Eu passei minha vida perseguindo aqueles que acreditavam em Jesus. Eu os joguei na prisão. E fiquei inerte enquanto outros os matavam. Mas eu viajava para Damasco um dia para prosseguir em minhas perseguições. E uma luz dos céus, mais brilhante que o sol, desceu sobre mim e meus companheiros. Quando caí por terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus, o Senhor ressurreto, o Rei. E daquele momento em diante eu fiquei cego. E ele me ordenou que viajasse até Damasco. E lá, enquanto eu estava na sombra da morte, eu vi um homem santo em uma visão, o qual me procurou mais tarde e me abençoou, dizendo: Irmão Saulo, receba a tua visão. E ordenou que me levantasse e pregasse. E a partir daquele dia, ó rei, eu tenho sido obediente àquela visão sagrada. Minha doutrina não é perigosa. Minha doutrina não é estranha. Pois tudo o que eu tenho dito, Moisés e os profetas disseram antes de mim, que Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos.
Você quase me convenceu a me tornar um cristão. Este homem não fez nada de errado.
Muito bem. Você quer ser julgado em Roma. Pois para Roma, você irá.
Chegando em Roma, Paulo foi aprisionado, solto e aprisionado novamente. mas jamais abandonou a sua pregação. Da sua cela saíram estas palavras de amor: sejam bons uns com os outros, mansos de coração. Perdoem, assim como Deus perdoou vocês. Mas isto: posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. E finalmente, tendo sido condenado à morte por Nero, o imperador romano, Paulo escreveu isto: eu estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Que o Senhor Jesus Cristo e a sua graça esteja com todos vocês. Amém.
Paulo ignorou as advertências sobre os perigos que o ameaçavam se ele aparecesse de novo em Jerusalém. Ele achava que era decisivo voltar em pessoa como portador da oferta das congregações gentias. Paulo estava pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.
Eu vivo por Cristo, é o meu mestre, eu sei, e a sua vontade eu sempre farei. Sou todo por Cristo, meu ser, meu viver, e o meu coração ele sempre há de ser. Eu sempre farei.